Estamos iniciando um outro capítulo, mas é uma continuação da mesma sequência. Estamos estudando esse capítulo escuro na vida de Davi. Estamos agora em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Então, o capítulo 11 descreve o pecado e como Davi depois tentou encobrir o que ele tinha feito. E vimos como, de certa forma, Deus estava só observando. Deus não interferiu, Deus não falou nada com ele. Só no final do capítulo 11 é que nós lemos que realmente esse final do capítulo 11 é que introduz o capítulo 12, né? Porque ele pecou, ele depois tentou de todo jeito achar uma forma para não aparecer que ele tinha engravidado a Batseba, não deu certo. Nada podia, assim, a cegueira total, nada podia impedi-lo de achar uma forma de encobrir o seu pecado. Então, nem com a morte de Urias, né, ele não parou, teve que mandar matar. E depois que Urias foi morto, versículo 26 do capítulo 11, a mulher de Urias o pranteou, e versículo 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu em sua casa. Ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Então, é aquela situação em que, aparentemente, finalmente tudo deu certo, entre aspas, né? Tudo deu certo. Ele conseguiu fazer com que ninguém percebesse o que aconteceu. Ele pegou Batseba como esposa e daí ela teve um filho, estava, entre aspas, normal. Mas aí a última frase do versículo 27, porém isto que Davi fizera desagradou ao Senhor, foi mal aos olhos do Senhor. Tem muita coisa que não nos parece mal, tem tantas pessoas, assim, aqui a gente está logicamente vendo toda a história do ponto de vista de Deus, sabemos, é outra pessoa, nós não estamos no meio desse engano, a gente não tem dificuldade nenhuma de condenar o que Davi fez, não é verdade? Ninguém tem a menor dúvida de que, não, olha que coisa horrível que Davi fez, por mais que ele fosse um homem de Deus, tal, mas não temos nenhuma dificuldade para identificar que houve um erro muito grande, um pecado terrível. Mas quando nós estamos praticando, nós temos muita dificuldade. Ah, é o amor, é uma coisa assim, assim, Deus só pode estar dirigindo, só pode ser Deus. Tem tantas maneiras de nós enganarmos a nós mesmos, mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. E vai ter um refrão depois de Davi e Salomão, vai começar a história de todos os reis, depois dos dois reinos, né, de Judá e de Israel. E no início de cada rei, sempre fala, lembra? Quando assim, ah, então morreu um rei, o filho dele reinou no seu lugar, aí tal rei começou a reinar, reinou tantos anos, e o que que fala? Ou foi bom ou foi mal, ou foi mais ou menos, né? Tem alguns que fizeram bem, mas não direitinho, né? Então, todos os reis falam, mas ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, ou ele fez o que era mal, mas sempre aos olhos do Senhor. Ele podia ser um rei que fizesse grandes proezas, mas ele fez mal aos olhos do Senhor. Então, é assim que Deus avalia as coisas, e a gente precisa entender que os olhos de Deus veem a coisa de uma forma bem diferente. Tem coisas que parecem estar tudo ok, mas aos olhos de Deus não estão. Davi, né, nós não temos um registro exatamente, assim, a gente está lendo essa história aqui, O que complementa essa história em Samuel são alguns salmos. Todo mundo conhece o mais famoso. Qual que é o salmo mais famoso de Davi pedindo perdão pelo pecado? Qual é? 51, né? O Salmo 51 é o mais conhecido, mas tem alguns outros, né? Salmo 32, nós vamos fazer referência daqui a pouquinho, e depois em outra aula nós vamos falar mais sobre o arrependimento, né? Então vamos ter a oportunidade, mas em pelo menos 3 ou 4 salmos, Davi, que em outros salmos, em outras épocas, Davi escrevia. Eu até não peguei um versículo para mostrar, mas tem muitos salmos que a gente até estranha um pouquinho, porque Davi fala assim: olha, os meus inimigos estão me atacando, mas o Senhor sabe que eu sou justo. Já leram isso nos salmos? O Senhor sabe que eu sou justo, eu não tenho feito nada de mal, o Senhor me defenda porque eu fiz o que era reto aos teus olhos. Já viram isso? Né? Não sei se vocês já repararam, eu às vezes eu reparo isso porque... às vezes é um pouco estranho o homem falar com Deus que ele é justo, parece que não cabe muito, por mais que, Deus, eu estou buscando a tua face e tal, parece que é difícil a gente falar com Deus: ó Deus, eu sou justo, o Senhor tem que me defender porque eu sou justo. Mas tem vários lugares que Davi fala isso, mas tem outros salmos, esse que eu citei, que Davi fala do pecado dele, e ele fala o quanto que ele sofria por causa do pecado. Então, eu estou citando isso aqui, porque no capítulo 11, até onde nós vamos ver no capítulo 12, não fala em nenhum momento que a ficha caiu e que Davi pensou: que eu estou fazendo? Não fala. Mas ao ler esses salmos, você percebe que alguma coisa estava acontecendo, sim. Porque ele fala de como ele não conseguia dormir, de como dava angústia, e não foi depois que Natan falou com ele, foi antes. Então, não sabemos exatamente, não tem um jeito de definir, não sei o que estava acontecendo em todo esse processo, mas que Davi sofreu muito por causa do pecado, isso, né, também seria inimaginável que não fosse assim. Mas, mesmo ele sofrendo por causa do pecado, ele continua cego, como vocês vão ver aqui na continuação. E nada, assim, a Bíblia fala sobre várias causas de cegueira espiritual. Tem várias causas, uma das mais conhecidas é orgulho, né? A pessoa que, né, os fariseus uma vez perguntaram para Jesus, depois que ele curou um cego, né, de físico mesmo, né? Fariseus perguntaram: nós somos cegos, né? Porque ele falou: eu vim para abrir os olhos dos cegos e para cegar os que veem, né? Jesus falou assim: o que está enxergando eu faço ficar cego, e quem é cego eu faço enxergar. Aí os fariseus falaram assim: e nós somos cegos? E Jesus falou assim: se vocês reconhecessem que são cegos, vocês não teriam pecado nenhum, mas como vocês acham que enxergam, vocês são cegos, sim, né? Então, tem orgulho que faz a pessoa ficar cega, tem o Deus desse século que cega as mentes das pessoas que estão no pecado, mas como a gente sabe, não tem nada que cega mais uma pessoa do que um desejo desenfreado. Nada cega mais. Isso pode ser lascívia, pode ser um desejo da carne, pode ser uma coisa não tão clara, pode ser uma ambição, pode ser o desejo de fazer o ministério crescer. Tem muitos desejos que são disfarçados, que a gente pensa que são espirituais. A gente ora e ora para que Deus abençoe o nosso programa, o nosso ministério, e a gente não percebe que muito misturado nisso aí é o desejo próprio. Então isso nos torna cegos. Tem muita coisa que cega a pessoa. Davi não percebeu quanto que ele ficou cego em toda essa história, totalmente desligado do que estava acontecendo com o povo de Israel, com a causa de Deus, como nós vimos no capítulo anterior. E agora nós vamos ver, nessa história tão dramática no capítulo 12, nós vamos ver uma outra manifestação da cegueira de Davi, e que é de todos nós, que é a facilidade de ver o pecado nos outros e não vê em si mesmo, né? Vocês já devem conhecer essa história, ela é muito conhecida e muito dramática, e por mais que Natan fosse um homem de confiança do rei Davi, talvez ele tivesse assim bastante liberdade para chegar e falar. Eu fico pensando se Natan não teve que pensar muitas vezes para levar esse recado, né? Porque não era uma missão fácil, né? Para um profeta, e é um dos aspectos dessa história, é entender que tem muita coisa que se fala hoje sobre dons espirituais, sobre profecia, sobre né, carismas do Espírito e etc. E poucos casos, eu conheço, assim, até assim, na teoria, quando você fala sobre profeta, né, é difícil você ver alguém identificando essa missão do profeta, que é Natan falando com o rei Davi. E como era importante. Nós vamos ver que Davi, graças a Deus, Davi não passou do ponto. O engano do pecado, o alto engano, a cegueira, você ir endurecendo, apagando a consciência, endurecendo o coração, isso é um processo, como algumas doenças, que chega ao ponto de se tornar irreversível, não tem retorno. Isso acontece na vida espiritual, isso tem acontecido muitas e muitas vezes na história, e nós temos o exemplo do rei Saul, que faz aqui esse contraste com Davi, né? Que Saul começou bem. Saul começou sensível a Deus, né? Deus usando pelos dons do Espírito, e alguma coisa aconteceu, né? A gente até não consegue enxergar muito como Samuel chegou para Saul também. Samuel fez esse papel de profeta que Natan faz aqui. Samuel também chegou para o profeta Saul e falou com ele: você errou, Deus está muito bravo com você. E já temos falado, né, muitas vezes, que o pecado de Saul perto do pecado de Davi, o pecado de Saul, misericórdia, Saul estava ali, né, tem os dois casos, capítulo 13 e capítulo 15, 1 Samuel. Saul estava apertado, vendo o povo, né, todo mundo dispersando, os inimigos chegando, Samuel estava atrasado, que foi erro de Samuel, né? Samuel estava atrasado e ele tinha que fazer alguma coisa, ofereceu o sacrifício, fez uma coisa errada. Aí da outra vez, em vez de matar todos os amalequitas, ele poupou o rei, as melhores ovelhas e tal. E quando Samuel chamou no capítulo 15, duas vezes, falou assim: mas você pecou, você agiu nesciamente, você fez errado. Aí Saul fala: eu pequei, eu errei, mas volte comigo para a gente adorar a Deus juntos, para ninguém perceber. Davi também tentou encobrir, Davi também ficou com medo de perder o respeito do povo, né? Assim, quando você começa a fazer o paralelo, onde está a diferença? Onde está a diferença? Bom, tem várias coisas, né? Principalmente o depois, mas tem certas coisas que a gente não consegue, a gente quer ver um detalhe, existem diferenças na reação de Davi, mas tem coisas que estão lá no coração, que só Deus entende. Alguma coisa tinha lá no coração de Saul, que a gente pensa: Deus, o senhor foi muito rápido, o senhor não deu uma chance. Que na verdade no capítulo 13 já, Samuel já fala com Saul: Deus tirou o reino de você, Deus não gostou do seu coração. E a gente: Deus, mas por quê? Porque Deus vê o coração. Então, que Deus nos permita, Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso coração seja quebrantado. Mas o que eu quero começar dizendo aqui: como foi importante o que Natan fez. Se Natan não chega, e se ele não souber como fazer, porque Natan, logicamente dirigido por Deus, mas Natan usa uma sabedoria, ele chega para Davi. Se eu fico imaginando, se Natan chega para Davi e fala assim: Davi, o que, que é isso que você fez? Davi já vai com assim: e quem que é você? Eu estou fazendo tudo certo. Ele podia talvez não enxergar, mas Natan chegou e primeiro mostrou o pecado como se fosse outra pessoa. Como é fácil ver os erros dos outros, não é? Como é fácil ver o erro dos outros. E foi assim que ele começou a história. Então vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Deus sabe quando fazer. Por que que ele não enviou antes? Por que que ele não falou logo assim, Davi, não faça besteira? Por que Deus tinha que permitir que Davi fizesse para que ficasse claro qual era a escolha dele? Ele tinha que permitir, Deus tem as suas razões. Por que que Deus fica calado às vezes? Por que que Deus não toma uma atitude? Né? Esses são os segredos de Deus. Mas chegou o momento que Deus enviou Natã a Davi, e graças a Deus, eu não sei se você aceitaria de bom coração alguém chegar e pontar o dedo no seu erro. Eu não sei. Será que eu aceitaria bem? Será que eu não ficaria, né? Será que eu não acharia que a pessoa é menos do que eu, que não tem direito de chegar para mim? Porque pelo menos em posição de rei, né, Davi era mais do que Natã, ele não, né, mas Davi respeitava. Mas será que, né, é uma pergunta a fazer, será que nós aceitaríamos? Eu gostaria muito, ou por um profeta, ou que, sei lá, de alguma maneira, que Deus me acordasse, porque Davi está realmente sob um feitiço, né, que é o feitiço do próprio pecado dele, mas ele está sob o efeito, ele não acordou, e Deus precisou fazer isso. Então Natã chegou a Davi, entrando ele até com Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Do seu bocado, Deus caprichou nos detalhes aqui, né? Não era só assim que um tinha muitas ovelhas e outro só tinha uma, né? E que ovelhinha ele tinha, né? Comia do prato dele, né? Junto com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Agora, qual que é o paralelo, né? Você tem que ir já fazendo um paralelo, né? Ele está contando uma história, você sabe que no fim ele vai falar que é Davi. Qual que é o paralelo? Quem que são as ovelhas na história? É um homem rico, que é Davi. O homem rico tinha muitas ovelhas, traduz para a história, o homem tinha muitas mulheres. O outro pobre, Urias, o Eteu, só tinha uma esposa. E olha a diferença, você vê assim, você fala assim, que coisa, naquele tempo Deus não falava que tinha que ter uma mulher só e tal, mas olha aqui na parábola você já vê Deus fazendo um tremendo de um contraste. Porque, assim, né, não sei se é isso que Deus queria mostrar, mas que Deus está mostrando assim, que o homem que tinha só uma esposa, olha a diferença entre as ovelhas, a ovelha, né, de quem tinha uma só, quer dizer, Deus já está mostrando, né, o homem tinha muitas ovelhas, ele não tinha ligação emotiva com nenhuma delas, não é isso? Quer dizer, ele podia ter, né, continua dizendo, né, versículo 4, chegando o viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o homem rico, ele não tinha nenhuma ovelha dentro de casa, criada, assim. Então, ele está dizendo assim, Davi não tinha esse relacionamento com nenhuma das esposas dele, que Urias tinha com Batseba, percebeu? Então Deus está dando já uma visão, que lógico que Deus, a revelação de Deus é progressiva, não tinha chegado ainda o momento de mostrar o verdadeiro desejo de Deus que vem lá do Jardim do Éden, que deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornará uma só carne com ela, quer dizer, o propósito de Deus desde o princípio era uma só. Né? E aqui ainda não tinha chegado nisso, mas Deus está mostrando realmente o contraste. Então, a relação da parábola, né, tá muito clara. Nem sempre você tem que fazer uma identificação de cada coisa, mas quem é o viajante? Né, que seria a parte talvez mais difícil de interpretar aqui. Né? O homem rico, muitas ovelhas, o homem pobre, uma só. Né? Aí está ao contrário. E quem que é o viajante? Né? Eu não chequei isso, mas tem uma tradução, não sei se é correto ou não, que fala, chegou um estranho. Né? Quer dizer, ele não é de casa, é um viajante. Quem que chegou na casa de Davi? Né? O desejo desenfreado que para o servo de Deus, né, para propósito de Deus, o homem criado à imagem de Deus, é um estranho, é uma pessoa de fora, é alguém que, né, se fosse, né, tem o lado de ser estranho, ou mesmo assim, o desejo que é lícito, né, como eu falei, assim, Deus não criou o homem para não ter desejos, nem em se tratando de coisas naturais, e muito menos assim de ambições, de desejo de alcançar alguma coisa. Deus nos criou com desejos. O que Deus quer não é um monte de gente sem desejo nenhum, mas o desejo verdadeiro teria, né, a coisa certa, o que o rei poderia ter feito, o homem rico, para saciar esse desejo. Bom, então essa é mais ou menos o paralelo da parábola. Não sei, a impressão que me dá quando leio isso, né, é que até que o Natan ia continuar falando alguma coisa mais. Eu não sei porque eu tenho uma certa impressão que ele não terminou a história. Né? Não sei se ele ia falar mais alguma coisa, assim. Lógico que ele falou o essencial, mas quando eu leio aqui, eu tenho a impressão que no versículo 5, Davi não deixou Natan terminar e já está interrompendo. Eu tenho essa impressão. Então o furor de Davi se acendeu. Uma coisa que sempre chamou minha atenção aqui, eu lembro de muito tempo, sim, é pensando, mas será que Davi não percebeu que estava contando uma história? Né? Ele podia não ter percebido que era sobre ele, mas será que ele não percebeu que é uma história? Por que ele ficou tão bravo? Né? Né? Assim, sabe, quando assim, ele caiu, né? Caiu na armadilha, né? Ele caiu e ficou bravo, né? Ele falou assim, esse homem tem que morrer. Ou pode ser, uma possibilidade, é que Natan, ou talvez outras pessoas, talvez tivessem o costume de chegar no rei e falar, olha, está acontecendo isso. E o rei queria colocar justiça, o rei queria, né, executar justiça, ele não queria que no reino tivesse maldade, tivesse coisas erradas, né? Pode ser, mas eu sempre achei meio estranho, assim, contando uma história, porque havia numa cidade um homem rico, assim, parece que está tão claro que é uma parábola, né? Por que ele ficou bravo, né? Como se ele tivesse que fazer alguma coisa. Mas a lição principal é que Davi, apesar da situação em que ele estava, ele conseguiu enxergar perfeitamente, porque ele achou que era outro. Como a gente, né, você fala de políticos, você fala de líderes, você fala de outras igrejas, você fala de pessoas próximas a gente, você fala de quem tem muito dinheiro, você fala contra a prosperidade, você fala isso, fala aquilo, e você não enxerga em si mesmo. Isso é muito comum, muito mais comum do que você imagina. Você começa a falar, né? Ah, então tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas que absurdo, mas como pode fazer isso? E você não percebe que está na sua própria vida, está faltando a frase final. Sabe, essa história tem uma frase final. Qual que é? Você é o homem, né? Então a gente conhece toda essa história. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você fala dos outros, você enxerga os outros. O evangelho só tem efeito na nossa vida quando Deus aponta para dentro do nosso coração. Se você aprende as coisas que Deus quer, justiça, perdão, misericórdia, e enxerga nos outros, não tem efeito nenhum. O único efeito do evangelho, da palavra de Deus, é quando alcança o nosso coração. Não é você que vai mudar o outro, né? Eles sempre falam, né, assim, quando às vezes prega uma mensagem, você, puxa, mas fulano precisava estar aqui para ouvir, né? Fulano precisava estar, olha que palavra, se ele tivesse aqui ouvindo, eu acho que ele ia entender, né? E você perdeu totalmente o efeito não é para ele ou para ela, o efeito tem que ser para você. Davi, o homem, o rei, Deus tinha colocado, ele tinha até essa posição, que ele tinha que plantar a justiça, mas nesse momento não ia adiantar nada para os propósitos de Deus, ele entender que esse homem rico tinha feito uma coisa terrível, não ia adiantar nada. Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Aí ele até fala, olha como, isso aí também é muito forte na gente. Ele conhecia, lógico, Davi, um homem que estudava a palavra que ele tinha, né, a lei de Moisés, ele conhecia. O que ele vai falar agora está em Êxodo 22:1. Davi sabe certinho o que devia fazer com esse homem que fez, que tomou a ovelha. Né, versículo 6, pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Está lá em Êxodo 22:1, se alguém roubar uma ovelha e tal, ele tem que restituir 4 vezes. Né? Então, como Davi sabia que tinha que devolver 4 ovelhas e não sabia que não podia adulterar e nem matar? Como que Davi sabia? E não tinha caído, como eu falei, talvez até tinha caído lá dentro, mas não tinha, né? A coisa tem que vir à luz. Pela cordeira restituirá o quádruplo. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. Tu és esse homem. Então Deus deu, como eu falei, uma sabedoria a Natã para que ele primeiro pintasse um quadro, que Davi pudesse ver quanto que foi odioso, terrível que aquele homem rico fez, e depois que ele reconhecesse isso, que ele pudesse dizer, tu és esse homem, e aí ele caiu em si. Esse é o grande problema, meus irmãos, que Deus precisa agir na nossa vida. Você pode ter certeza absoluta de uma coisa que eu vou falar agora. Na vida de cada um de nós, existem áreas que não caiu a ficha ainda. A gente não percebeu que algumas coisas que nós estamos fazendo desagradam ao Senhor, mas não caiu a ficha. Deus pode fazer isso pelo Espírito Santo, diretamente agindo no seu coração. Ele pode usar alguém, ele pode usar uma pregação. Enfim, Deus pode usar muitos métodos, mas alguma coisa, isso é progressivo. Eu não suportaria, nem você, se Deus nos desse uma visão completa do nosso coração. Eu não suportaria. Você já viu umas imagens, esses dias chegou até uma coisa por e-mail que eles estão tentando mandar para mim, é um caso verídico, mas eu não conheço, mas até no e-mail fala assim, não precise olhar as imagens, só passa para frente, porque pedindo ajuda para uma pessoa, acho que uma criança, né, que, mas eu não precisava ver as fotos, mas eu olhei, né? Tantas feridas, assim, realmente assim, você fecha logo, assim, não dá para ver. Então, assim, o que veio à minha mente agora, se Deus nos mostrasse de verdade o nosso coração, essa criança inteirinha, feridas, todo lado do corpo, rosto, corpo inteiro, revira o estômago, você não consegue ver. Se nós enxergássemos o nosso próprio coração do jeito que Deus enxerga, a gente não suportaria. Então Deus mostra pedaço por pedaço. Mas ele tem que ir mostrando, irmãos. Tem que ir mostrando. Se faz algum tempo que você não vê o seu coração, está precisando disso na sua vida. quebrantamento, enxergar. Não é para a gente ficar sempre, ai de mim, Deus não presta, Deus não pode usar. Isso aí é outra reação errada. Nós vamos depois falar sobre a reação de Davi ao pecado. Mas Deus precisa fazer com que essas palavras, tu é esse homem, isso tem que chegar ao nosso coração, tem que sacudir, tem que acordar. Nós temos que sair desse engano, desse auto-engano que nos faz sentir que somos não tão ruins como outras pessoas. Nós publicamos algum tempo atrás, acho que poucas edições atrás, um artigo de C.S. Lewis sobre o orgulho. E uma coisa assim que me chamou bastante atenção nesse artigo sobre orgulho, que ele fala assim, o que motiva o coração humano no orgulho, não é só que você quer ser grande, você quer ser maior que os outros. Se não tiver outro para você se comparar, não tem graça nenhuma. Você pode ser o máximo, mas se não tiver alguém com quem você se comparar, né, não faz sentido. Você quer ser melhor do que os outros na sua classe, você quer ser melhor do que os outros na sua rua, você quer ser melhor do que as pessoas na igreja, você quer ser mais espiritual, você sempre, não é verdade? Está sempre se comparando. Sempre. Nosso referencial são os outros. E como vamos ver agora, o pecado de Davi foi contra Deus. Foi contra Deus em primeiro lugar. Então, nós precisamos realmente ver o quanto que nosso coração é cheio de maldade diante de Deus, porque cada vez que nós enxergamos e aceitamos a sentença de Deus, e aceitamos a solução de Deus, a graça de Deus flui em nossa vida. Saul não permitiu que a graça de Deus enchesse o coração dele. Ele não entendeu o reconhecimento. Ele falou, eu pequei, mas vamos dar um jeito, vamos encobrir. Ele não permitiu que a graça de Deus enchesse o coração dele. Ok, então, versículo 7 agora, então, Natan disse a Davi, tu és esse homem. Agora, Natan vai entregar uma palavra de Deus para Davi. Não foi suficiente falar, você é esse homem. Deus, e isso aqui, irmãos, como eu falei, no Velho Testamento, às vezes, Deus fazia as coisas assim, muito claramente, né? Mandava o profeta falar. Às vezes, a gente, acho que todos nós, assim, Deus, fala claramente, né? Manda um telegrama, manda assim, liga para mim, né? Fala assim, ó, é Deus que está falando, né? Alguma coisa, eu queria sim, né? E às vezes a gente fica aqui, né? Fica aquela palavra de Deus, será que é, será que não é? Até essa convicção do Espírito Santo, às vezes não é tão claro como aqui, mas aqui pelo menos a gente vê que Deus não gosta de rodeios, Deus não gosta de racionalizações, sabe o que é isso? É mais ou menos o que Saul fez. Ah, eu pequei, mas é porque o povo queria as ovelhas, é porque, dando desculpas, né? Racionalizar assim, realmente, eu errei, mas Deus deve entender que, olha, a situação estava difícil para mim, né? Eu explodi, eu falei um monte de coisa, mas é porque a situação, né? Você sempre dá uma desculpa, né? Eu menti, porque também, se não, né? O que ia acontecer comigo? Tal. Então a gente faz uma porção de desculpas. Deus não gosta disso. Ele quer que assim, eu pequei. E ele quer, coisa que a gente não gosta, né? Ele quer dar nomes. Então presta atenção como Deus vai agir com Davi aqui. Ele não vai falar assim, né? Bom, então você entendeu que você pecou, então Deus, perdoa os meus pecados. Eu não vou dizer que Deus, assim, que você não possa orar assim, mas eu acho que não adianta muito não. Deus, perdoa todos os nossos pecados. Eu acho que tem que ir, né, conhecendo como Deus, assim, Deus quer colocar nomes, Ele quer especificar o que está errado. sem desculpas, sem rodeios, sem suavizar, sabe? Chegava assim, ó, tá errado isso. Você chega assim e fala com uma pessoa, olha, eu sei que você não fez por mal, mas você fez uma coisa um pouquinho mais áspero, que, sabe? A gente vai suavizando, não tem nada disso aqui. Natan traz uma palavra de Deus, primeiro assim, tu és o homem. Agora ele vai falar exatamente o que que Davi fez e vai repetir, sabe? Ele vai, é isso. Não adianta você falar assim, né, mais ou menos, fiz umas coisinhas erradas, não, tem que falar o que que é. Então vamos prestar bem atenção aqui na mensagem de Deus para Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele ainda vai dar uma base, sabe? Ele vai mostrar o pecado, né? Você não foi um sujeito qualquer que resolveu cometer adultério. Você foi um homem que eu ungi rei sobre Israel. Ele não fala aqui, mas está subentendido. Peguei você, outras vezes ele falou isso, né? Peguei você lá das, né, seguindo as ovelhas, um pastorzinho de ovelhas. Eu peguei, você não era ninguém. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei 10 longos anos das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, quer dizer, o trono, né? O palácio. As mulheres de teu senhor estão em teus braços. Não sei se isso é simbólico, se tinha alguma concubina, alguém realmente, mas ele está dizendo assim, você entrou, você tomou o lugar de Saul, né, seu senhor, você recebeu tudo que era dele, passou a ser seu. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Então, uma das coisas, eu leio essas coisas, principalmente quando assim, né, uma mensagem que vem de Deus, você tem que tentar entrar, né, na nossa limitação humana, entrar no raciocínio de Deus. Como que Deus vê as coisas? Ele está mostrando aqui. Como que Deus vê? Ele vê um homem abusando do poder dele, e um homem que não seria nada se não fosse a misericórdia de Deus. Por isso, meus irmãos, nós jamais podemos esquecer de quem nós somos, quem nós éramos e como nós chegamos aonde nós estamos. Se tem alguma coisa, você pode falar assim, ah, mas eu não tenho, eu não cheguei, eu não... mas o que você tem é misericórdia de Deus. E por isso, quando a pessoa recebe a misericórdia de Deus, quando Deus abençoa sem merecer, o pecado se torna muito mais gritante, muito mais horrível aos olhos de Deus. Porque é como se Davi, nesse momento, tivesse esquecido quem ele era e por que ele chegou àquele lugar. Então, versículos 7 e 8, ele está dando essa introdução, né? Tudo que Davi tem veio do Senhor, tudo que Davi tinha de posses, de autoridade, de bênção, tudo veio do Senhor. E ele tinha que andar em humildade, temor do Senhor, porque se você recebeu de graça do Senhor, tome muito cuidado como você usa. Quando a gente ganha dinheiro, quando você sobe numa empresa, quando você, de alguma maneira, você começa a se sobressair, você nos estudos, em qualquer área da vida, você é bem sucedido, existe assim, nenhum coração humano está fora disso, você começa a pensar, pô, eu sou bom mesmo, hein? Eu cheguei aqui, as pessoas falam, né? Nossa, você é inteligente, você é capaz, né? Ou, né, elogios, aquilo vai subindo, aquilo vai subindo. Tira isso, irmãos, tira. Coloca diante de Deus. fala assim: Deus, isso não é verdade. Se tem alguma coisa, se Deus me deu inteligência, se eu tenho trabalhado bem, se eu tenho alcançado alguma posição nos estudos, no trabalho, na igreja, em qualquer área da minha vida, se minha família vai bem, se, sei lá, qualquer coisa, desde coisas pequenas, você alcançou, você se sobressaiu, você foi elogiado, isso vem de Deus, é isso que Ele está falando. Eu peguei você de lá, você não era ninguém, e eu trouxe você para cá, e a sua atitude nesse pecado demonstra que você não, você esqueceu disso, porque ele não começa, agora o versículo 9, ele vai começar a falar quais são os erros. E o primeiro erro de Davi, a raiz, de acordo com Deus, não foi assim: por que você desprezou seu homem fiel Urias? Por que você abusou de Batisseba? Por que, como Davi não tinha uma esposa, hoje assim, né, no casamento, aliança, como nós entendemos, né, um adultério seria um pecado contra a esposa. Agora Davi pecou contra quem? Né? Tinha uma porção de esposas, então, mas ele pecou contra a aliança do casamento, ele pecou contra Batisseba, ele pecou contra Urias, mas nada disso vem em primeiro lugar. Percebe? Como é que começa o versículo 9? Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de quem? Dos olhos de Deus. Eu estou batendo nisso aqui, irmãos. Eu sei que, assim, é um negócio óbvio, né? Assim, pecado é contra Deus. Mas eu não sei se é tão óbvio assim, não. A gente se preocupa com o pecado, muitas vezes pela opinião dos outros, o que os outros vão pensar. Quantas coisas, quando você peca contra qualquer pecado, mas ninguém sabe, um pensamento, um desejo do coração que você, tentação não é pecado, mas dá lugar à tentação é. Então, a partir do momento que você está deliberadamente, voluntariamente fazendo alguma coisa errada, você está pecando contra Deus, mas ninguém sabe, ninguém sabe, uma coisa desonesta, uma coisa, ninguém sabe. Você fica triste porque Deus ficou, ou você ficaria mais triste se todo mundo fica sabendo? Como que é a nossa reação? Então, o profeta fala assim: você, a primeira coisa que você fez de errado foi desprezar a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. Aí ele vai falar o que ele fez. A Urias, o Eteu, mataste a espada. Deus não ficou nem um pouquinho enganado com os truques de Davi, né? Ah, Joabe, né? Deixa ele lá, meio assim, aí os amonitas, lógico, Deus não ficou nem por um instante. Você matou Urias. O resto de Israel não está sabendo, mas Deus sabe. Você matou Urias, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste, falou de novo, com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa. Agora aqui de novo: porque me desprezaste. Irmãos, isso, essas duas, né, versículo 9, porque desprezaste a palavra do Senhor, versículo 10, me desprezaste, isso aí você tem que sublinhar, grifar. Isso é a raiz, esse é o mal do pecado, está nesse ponto. Davi não pensou assim: ah, eu não sei, eu não estou tão apaixonado por Deus, eu não estou ligando para que Deus... Davi não pensou isso conscientemente. Você não pensa assim: eu estou desprezando a Deus. Não começa dessa forma. O ato é que é um desprezo, né? Lógico, se você procura uma outra esposa, você está desprezando a sua. Então, para Deus também, se você faz alguma coisa contra a palavra dele, o amor a ele, você está desprezando ele. Porque me desprezaste e tomaste, ele fala essas coisas, ó, duas vezes ele falou que matou, e duas vezes ele falou que tomou a mulher casada, a mulher de Urias. Tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Então, isso para mim, quando Deus repete todas as coisas duas vezes, o desprezo duas vezes a Deus, o fato que ele que matou Urias duas vezes, ele tomou a esposa de Urias, que não era dele, uma mulher casada, tomou para ser esposa dele duas vezes. 11, assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. A gente compara, eu quero que vocês lembrem de uma coisa, a gente costuma comparar, Saul cometeu um pecado que comparado com o pecado de Davi foi menor, né? Sim, a gente pensa que é melhor, menor, não foi uma coisa como Davi fez. Agora, olha as consequências. Olha as consequências que caem sobre a vida de Davi. Versículo 12. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel à plena luz do dia. Misericórdia divina, não é? Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Saul também falou, pequei contra o Senhor. Qual foi a diferença? Falei assim, que tem algumas coisas que só Deus sabe, que ele conhece o coração. Mas tem uma diferença. Qual foi a diferença? No capítulo 15 de Samuel, tem duas vezes que Saul é confrontado por Samuel, no capítulo 13, quando ele oferece o sacrifício que era para Samuel oferecer, e Samuel vem e confronta, e ele só dá uma desculpa, ele nem fala que pecou. Ah, porque o povo estava, né, eu tive que fazer, fiz. No capítulo 15, quando ele não deu fim aos amalequitas, como Deus pediu, ele duas vezes ele fala, eu pequei contra o Senhor, mas... Então a diferença... Aqui sim a gente vê uma coisa clara, a diferença entre Saul e Davi foi que aqui Davi não deu nenhuma desculpa. E como é difícil. Será que você lembra de alguma vez que alguém confrontou você? Será que você teve a humildade e falou assim, não é mesmo, eu errei? Ou você deu uma porção de razões, né? É muito, muito raro, muito difícil você ver alguém sendo confrontado, filho, mas gente adulto, ninguém, assim, olha, é a coisa mais rara que tem, é você fez uma coisa errada. Ah, papai, mas não foi, não, assim, tem razões, é outra pessoa, é porque não sei o quê, transfere a culpa, dá desculpas. Agora, Davi aqui sim, Davi tem uma reação certa. Pequei, contra quem? Pequei contra o Senhor. Respondeu Natã, o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás, mas porque com este feito, deste lugar que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu, já tinha nascido o filho, morrerá. Bom, nós vamos parar aqui na leitura. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né, quem está com a folha em mãos, tem um diagrama aqui que eu descrevi mais ou menos uma duas aulas atrás, mas que mostra o esboço de 2 Samuel. Até esqueci de colocar o nome 2 Samuel, mas esses números, está vendo que tem números no triângulo, subindo e descendo, tem números, são as referências de 2 Samuel, então escreva aí para depois um dia você olhar de novo, você não, o que são esses números? São os capítulos, as referências, né, de 2 Samuel, Então, aí embaixo você tem 7 anos em Hebrom, porque os primeiros capítulos de 2 Samuel, ele era rei só sobre Hebrom. Então, tem triunfos políticos, porque ele chegou a ser rei sobre todo Israel. Então, ele teve um triunfo político. Triunfos espirituais, que é a conquista de Jerusalém, traz a arca, faz aliança com Deus, né? São aqueles momentos sublimes da vida de Davi, né? De 6 até o final de 7, de 2 Samuel. Triunfos militares, que são os 3 capítulos que nós acabamos de estudar, 8, 9 e 10. Né? E aí vem as transgressões de Davi, que descreve no capítulo 11, e aí o declínio, né? A descida, que é o esquema de 2 Samuel é assim. Agora, quero explicar muito assim, o resto do livro de 2 Samuel vai ser agora essas consequências que nós acabamos de ler. Natan falou, a espada não se apartará da sua casa, tá escrito aqui ó, na sua folha, as consequências do pecado, item I aí, né? A espada não se apartaria da casa dele, o mal seria suscitado de sua própria casa, né? Absalão principalmente, né? O mal que viria contra Davi, como consequência desse pecado, vai sair, e essa dor, você pode imaginar, né? A dor, né? Tudo bem que vão ser o próprio povo de Israel, o povo de Davi se voltasse contra ele, mas da casa dele, o filho dele, né? Uma coisa terrível, mal seria suscitado de sua própria casa. Número 3, vergonha pública, que foi esse que nós vimos aí, as mulheres seriam... publicamente, né, ia acontecer isso com Absalão. E 4, que na verdade a primeira coisa que ia acontecer é que o filho recém-nascido de Batseba iria morrer. Então esses são as quatro consequências, e o resto do livro de 2 Samuel vai descrever isso. Agora eu só quero terminar hoje falando o seguinte, se você olha somente esse diagrama e esse esquema da vida de Davi, dá a impressão que Davi terminou, inclusive esse ponto no reinado de Davi, seria mais ou menos no meio, ele reinou 40 anos, provavelmente esse momento da transgressão seria mais ou menos no meio dos 40 anos, mais ou menos uns 20 anos, não tem como precisar exatamente, mas seria mais ou menos no meio. Então seria assim, que coisa triste. E nós temos nós temos vários exemplos, né? Nós temos Salomão, o próprio filho de Davi, que teve um início glorioso e terminou triste mesmo, né? Tem Ezequias, que teve um problema no fim, né? Não tirou o valor do que ele fez, mas né, ele teve um final triste. Tem alguns juízes, né? Gideão terminou a vida triste também. Então tem vários homens de Deus, homens que continuam nos anais das escrituras como exemplos, como homens de Deus, que não terminaram a vida bem. Agora tem uma diferença aqui, é isso que eu quero chamar a atenção, porque para mim isso é muito profundo. Comparando, agora eu quero que vocês imaginem comigo rapidamente Saul e Davi. Saul começou bem, profetizando, sendo usado por Deus, teve vitória contra os amonitas, Deus abençoou. Aí ele passou por uma prova, ele teve uma prova e não passou, né? 2 provas, não passou. E aí no capítulo 16 de 1 Samuel, fala que o Espírito de Deus se apartou de Saul. E aí vem aquela opressão que Davi até toca a harpa para... Né? Só que o resto do reinado de Saul, pelo menos o que está escrito aqui, nós não temos nenhum relato de que Saul tenha sofrido coisas ruins. Só no final ele acabou a vida dele sendo morto, né? Ele acabou se matando, mas ele foi derrotado pelos filisteus. Mas antes disso, Saul não teve muitos problemas, pelo que a Bíblia fala. Ele ficou sempre incomodado com Davi, correndo atrás de Davi, mas a Bíblia não fala de muitos problemas. Davi passou por muito mais problemas. Davi teve coisas terríveis que nós vamos começar a estudar agora, de dentro da casa dele, um filho mata o outro filho. Absalão revolta, Davi tem que fugir. Tantas coisas que acontecem com Davi. Então você teve assim, então Davi terminou a vida dele triste? Não. Graças a Deus, nós temos primeiro Crônicas, que nos mostra que Davi também fez uma coisa muito importante durante esse declínio, durante esse declive do triângulo, nesse momento aí, ao mesmo tempo, não temos também os pontos exatos, mas foi depois que Salomão nasceu, depois de todo esse incidente aqui, Davi prepara com todas as suas forças, ele faz todos os preparativos para a casa de Deus. O Espírito de Deus não se afastou de Davi, amém, irmãos? Então, eu quero falar uma coisa muito importante, né? Não são as aflições, não são as angústias, não são os reveses que aconteceram na vida de Davi, por exemplo, que mostram se Deus está conosco ou não. É verdade, ele sofreu essas coisas por causa, é consequência do pecado dele. Ele está colhendo os resultados que Natan profetizou e aconteceram mesmo. Mas muito preferível, é isso que eu queria falar assim, Deus amava Davi. Tudo o que aconteceu, nós vamos falar mais sobre isso, mas eu queria dar essa visão para vocês. Lógico que vocês sabem que a Bíblia, no Novo Testamento, em outros lugares, no Velho Testamento, a Bíblia sempre fala de Davi, não é? Tem muitas referências, até vi o número esses dias, acho que é, não sei se é 60 e tantas referências a Davi no Novo Testamento. Muitas referências, e sempre, né, não tem nenhum lugar que fala assim, Deus ficou triste com Davi, não, Davi entrou nos registros bíblicos como o homem segundo o coração de Deus. Não, isso não atenua, isso não suaviza, Davi sofreu por causa do pecado, Davi se entregou, ficou cego, foi terrível o que aconteceu com Davi. Mas graças a Deus não chegou a esse ponto que o coração é transformado, endurecido e que não tem mais sensibilidade para Deus. Isso acontece, irmãos, eu preciso falar, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Davi estava ficando insensível com Deus, estava ficando. Mas Deus usou o profeta, chacoalhou, ele acordou, ele falou, pequei contra Deus. E nós vamos falar nas próximas aulas sobre arrependimento. Mas ele reagiu, embora a vida, né, os acontecimentos, tivessem todas essas tragédias, essas coisas tristes, Deus estava tratando com Davi, Deus não estava rejeitando Davi. Se Deus age na sua vida com mão pesada, isso acontece, irmãos, eu também tenho que falar, e isso acontece. Às vezes Deus age na nossa vida com mão pesada. Sim, Deus, o Senhor me ama e faz assim, acho que era melhor o Senhor não me amar tanto. É? É melhor Deus não amar tanto? É melhor Saul passar o resto dos dias sem nada muito forte acontecendo na vida dele, mas o Espírito Santo foi embora? É melhor assim? Vocês estão entendendo a diferença? Que Saul passou o resto do reinado dele sem muitos acontecimentos, nada de trágico, de coisa acontecendo na vida dele. Davi passou todas essas coisas. Um dos homens que sofreu mais problemas no reinado dele, temos detalhadamente registrado, mas Deus estava tratando com ele, purificando e preparando a sua casa. Deus é capaz de superar, cuidado como a gente interpreta isso, Deus é capaz de superar até pecados como este de Davi. Ele é capaz. O que ele não é capaz de fazer é agir num coração que se torna insensível, altivo, não quebrantado. Aí ele não pode fazer. Então, essa é a grande lição. Eu estou só mais ou menos pintando esse quadro para que vocês entendam o que vem a seguir. Amém? Irmãos, nós vamos ficar 2 domingos sem escola dominical, porque o próximo domingo o pastor Silas marcou uma reunião e no outro é a ceia. Então, nós teremos 2 domingos. Se você conhece alguém que não veio hoje, puder ajudar a avisar, não teremos escola nem domingo que vem e nem no outro. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, chegar diante de Ti, ó Deus, entendendo que realmente teu perdão é grande, Tua misericórdia é grande, mas, ó Deus, o pecado é uma coisa séria, é uma coisa muito séria, e se isso está aqui na Tua palavra, na vida de um servo que ficou registrado como um homem segundo o Teu coração, se o Senhor não poupou esse Teu servo das disciplinas, das coisas que vieram como consequência do pecado, se o Senhor registrou isso para a nossa instrução, Senhor, nosso desejo só pode ser, Deus, tem misericórdia de nós, acorda-nos antes que seja tarde demais, Senhor, se nós pudermos nos arrepender do pecado antes de cometer, isso vai ser maravilhoso, ó Deus, se nós caímos em algum pecado, como nós caímos continuamente, que o Senhor possa tratar conosco, que o Senhor possa, ó Deus, nos purificar e que nós possamos aprender a reagir a Ti com quebrantamento, com, ó Deus, com abertura de vidas, abraçando a correção. Ó Deus, que a Tua mão possa estar sobre nós. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma leitura que eu recomendo, que está bem dentro disso aí, é um livrinho que nós fizemos há muitos anos, foi republicado com outro título, mas era conhecido como A Patrola de Deus. Hoje tem o título Reinando em Vida, mas talvez numa das próximas vezes eu trago algumas cópias, se alguém quiser, que é um livro, ele fala que Deus vem como um trator arrasando tudo na nossa vida, e ele fala que a gente tem que abraçar os tratamentos de Deus, porque é isso que nos livra do juízo eterno, né? Então, é uma leitura que ajuda bastante. Deus abençoe a todos nesta manhã.